No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Inscrições para o Enem começam nesta segunda-feira. A prova é porta de entrada para o ensino superior em universidades públicas, como a Universidade Federal de Minas Gerais. Informações na reportagem de Deise Paiva.
O Exame Nacional do Ensino Médio é pré-requisito para ingressar em qualquer curso de graduação da UFMG. Por isso, quem quer tentar uma vaga na Federal precisa se inscrever no Enem. É que desde 2014, a universidade adota o SISU, Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, e o único critério de seleção do SISU é justamente a nota obtida pelo candidato no Enem. De acordo com a pró-reitoria de graduação da UFMG, são ofertados pelo SISU 77 cursos da graduação, alguns com possibilidade de escolhas entre diurno e noturno. O edital do processo seletivo da UFMG 2017 via SISU ainda não foi publicado, mas o pró-reitor da graduação, professor Ricardo Takahashi, adianta que os candidatos devem ficar atentos. Todas as vagas dos cursos de graduação ofertadas pelo sistema vão ser preenchidas em uma única seleção, assim como ocorreu este ano.
A gente tem cursos, né, que tem entrada de estudantes tanto no mês de março quanto no mês de agosto. A partir de 2016, todas as vagas, tanto de entrada em março quanto as de entrada em agosto, foram lançadas já no SISU do primeiro semestre. Isso significa que um candidato que pretenda se candidatar ao UFMG, ele só tem uma oportunidade de fazer esse pleito, que vai ser sempre em janeiro. Mesmo que ele esteja se candidatando a um curso cuja entrada ocorre só no segundo semestre, ele tem de apresentar o pleito no SISU ainda no mês de janeiro.
Apesar de ser a forma de ingresso da maioria dos estudantes da Federal de Minas Gerais, o SISU não é o único tipo de seleção. Para candidatos de 8 cursos da área de artes, a entrada é por meio da soma das notas do Enem, mais uma prova de habilidades específicas que avalia as aptidões do estudante para o curso pretendido. Nesse caso, são necessárias 2 inscrições para o ingresso na universidade. A do Enem, aberta hoje, e a do vestibular UFMG, sem data ainda para ser divulgada. As provas de habilidade se destinam aos futuros alunos dos cursos de artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança, design, design de moda, música, bacharel, licenciatura e teatro, como explica o pró-reitor da graduação, Ricardo Takahashi.
Nesse caso, o candidato faz o Enem e, além de fazer o Enem, ele também tem de vir à UFMG e realizar uma prova específica que é exatamente para demonstrar a habilidade na arte ligada ao curso ao qual ele pretende se candidatar. E a nota para aprovação é a combinação da nota do Enem com a nota nessa prova específica.
Vale ressaltar que a UFMG cumpre integralmente a lei de cotas, que reserva metade das vagas da instituição para egressos de escolas públicas. Ao todo, são 4 modalidades de cotas, que são subdivididas ainda conforme critérios de renda, ou seja, se a remuneração familiar por pessoa é inferior ou não a um salário mínimo e meio, e autodeclaração racial, se enquadrando na reserva de vagas pretos, pardos e indígenas. O pró-reitor da graduação da universidade, professor Ricardo Takahashi, explica a proporção da reserva de vagas nas 4 modalidades.
A reserva de pretos, pardos e indígenas tem de ocorrer na proporção de pretos, pardos e indígenas indicada no censo do IBGE para o estado de Minas Gerais, de 53%, dividido em 2 metades. Uma metade que tem renda abaixo de 1,5 salário mínimo, outra metade que não tem. As restantes 47% de vagas que não foram reservadas para pretos, pardos e indígenas, mas que são para estudantes de escolas públicas, também se dividem em 2 metades. Uma metade comprovarem renda abaixo de 1,5 salário mínimo por pessoa do núcleo familiar, a outra metade para pessoas que não se caracterizarem nessa condição.
As inscrições para o Enem começam hoje e vão até o dia 20 de maio. As provas estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 68. Os participantes que necessitarem de atendimento especial devido a doenças devem enviar documento comprobatório que conste o Cadastro Internacional de Doenças por meio da página do participante do dia 1 1º a 8 de junho. Também neste período, travestis e transexuais podem requerer o uso do nome social nos dias de realização dos exames. Essa etapa deve ser feita após a inscrição do exame ter sido efetuada normalmente no período indicado. Mais informações no site www.enem.inep.gov.br. Repórter Deise Paiva.
Além da UFMG, o Enem também é utilizado como processo seletivo de todas as outras 10 universidades federais mineiras, dos 5 institutos federais de educação tecnológica do Estado e do Cefet Minas. Também a UENG, a Unimontes e até a PUC Minas destinam parte das vagas para os candidatos que fizeram o exame. Importante lembrar ainda que o Enem é pré-requisito para acesso ao ProUni, programa que oferece bolsas de estudos em universidades particulares para estudantes carentes, e para o FIES, que financia estudos em particulares. Aqueles que querem fazer um curso técnico também devem se inscrever para o Exame Nacional do Ensino Médio, já que o SISUTEC é outro programa que seleciona estudantes com base na prova. E tem mais, maiores de 18 anos que precisam de certificado de conclusão do ensino médio também podem usar a prova como suplemento. Coletivo. Repetido então, inscrições para o Enem abrem hoje e vão até o dia 20 de maio pelo site enem.inep.gov.br. Universidade do Professor prorroga inscrições até 20 de maio. Podem se inscrever docentes dos anos finais do ensino fundamental e médio que não têm graduação nas disciplinas que lecionam. São 105 mil vagas abertas para formação inicial e continuada nas áreas de matemática, química, física, biologia, letras, português, tem também ciências, história e geografia. As aulas começam no segundo semestre deste ano. Dados do Censo Escolar mostram que o Brasil tem 200 mil docentes sem formação na área de atuação. As inscrições para os cursos devem ser feitas pelo site freire.capes.gov.br. Repetindo, é o freire.capes.gov.br. Agora vamos a um giro por pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pesquisadores da Fiocruz descobrem nova espécie de mosquito. Coletada em Porto Velho, em Rondônia, inseto do gênero Culicoides pode transmitir febre do Oropuxi e outras doenças transmitidas por mosquitos do mesmo gênero, popularmente conhecidos como maruins ou mosquitos pólvora. Se tomado sem açúcar ou adoçante durante dietas, suco de laranja não engorda, ajuda a emagrecer e faz bem para a saúde, aponta estudo da Universidade Estadual Paulista. Pesquisadores acompanharam 80 voluntários obesos que faziam a mesma dieta do emagrecimento. Um grupo tomou suco de laranja e o outro não, e nenhum ganhou peso. Empresa WWT, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, cria sistema de tratamento de água que utiliza a emissão de ondas eletromagnéticas. Ferramenta permite dessalinizar água de poços artesianos e salinas e, segundo a empresa, é uma alternativa mais barata para esse tipo de processo.
Agência UFMG de Notícias.
Portal reúne arquivos da ditadura e Semana de Saúde Mental discute cuidado com a saúde da comunidade universitária. Esses são dois dos assuntos em destaque na edição desta semana do Boletim UFMG. Para saber mais detalhes, a jornalista Paula Alquimim conversou com o editor da publicação, Flávio de Almeida. Acompanhe.
Edição 1939 do Boletim UFMG traz como destaque um lançamento de um site que reúne documentos sobre a ditadura. Bom dia, Flávio de Almeida. Qual é o objetivo desse projeto?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes. Na verdade, é a primeira etapa de um grande projeto denominado Brasil Doc, que é um arquivo digital que, neste momento, nessa primeira etapa, reúne cerca de 4 mil páginas de documentos sobre a ditadura civil-militar brasileira. A expectativa do projeto República, aqui da UFMG, que é um projeto do Departamento de História, né, sob a coordenação da professora Heloísa Starling, é que se consiga chegar mesmo a cerca de 15 mil páginas de documentos, né? E são documentos, muitos deles são inéditos e oriundos, né, muitos deles, né, também oriundos das próprias Forças Armadas, dos próprios serviços de informações das Forças Armadas, né, o que torna esse material uma grande fonte, né, um grande manancial para as pesquisas e para a historiografia mesmo do regime militar.
Flávio, e o que são exatamente esses documentos? Como que eles se organizam dentro desse site?
Pois é, nós temos, basicamente, eles dividiram lá em 6 grandes grupos, né? O primeiro deles, é denominado Golpe Militar de 1964, reúne panfletos, atas, informes, peças de propaganda, programas, declarações e manifestos relativos ao Exército e até mesmo a ordem de serviço responsável por deflagrar o golpe militar, por fazer com que as tropas, né, envolvidas na movimentação militar fossem acionadas, né, para deflagrar o golpe ali entre 31 de março e 1º de abril. Né. Há também um outro grupo que é denominado aqui de Órgãos de Informação e Repressão da Ditadura. Lá existem documentos confidenciais, sigilosos e ultrasecretos sobre órgãos integrantes do sistema de coleta e análise de informações e de execução mesmo da repressão no Brasil. Né? Estamos falando, por exemplo, do CENIMAR, que é o Centro de Informações da Marinha, o Centro de Informações do Exército, né? O próprio SNI, os COD, os DOI-CODs da vida, né? Enfim, são esses grupos, documentações referentes ao funcionamento e à estrutura desses grupos. Num terceiro grupo, né, desse arquivo, existem informantes, infiltrados, agentes e centros de repressão. Isso é a denominação daqueles informes, né, e das fichas funcionais dos agentes da repressão que agiam, né, infiltrados nas organizações de esquerda. O quarto grupo é censura, que reúne relatórios e análises a respeito de atividades, digamos assim, subversivas, né, que eram identificadas em produções artísticas e culturais na época. O quinto, que é um conteúdo ainda, digamos, desconhecido, né, ainda que merece muito estudo, que diz respeito à relação da ditadura militar com as populações indígenas. A gente sabe que houve um grande massacre, grandes violações aos direitos indígenas cometidos durante a ditadura. E essa documentação, né, que é chamada aqui de Relatório Figueiredo, pode ajudar a desvendar e a compreender melhor essa relação, né, dos militares com os povos indígenas. E o sexto grupo, que recebeu o nome de Organizações e Movimentos de Resistência, é onde se concentra documentos relativos ao movimento estudantil, à esquerda armada, à oposição legal, à igreja, à imprensa, né, e as organizações políticas de oposição.
Flávio, o Boletim UFMG também traz uma matéria sobre a quarta semana de saúde mental e inclusão social da UFMG. Qual é o foco da edição deste ano?
Paulo, o foco é a saúde mental, né, o bem-estar da comunidade acadêmica. Essa é a quarta edição. As edições anteriores ainda estavam, digamos assim, mais restritas ao movimento da chamada luta antimanicomial, que é um movimento importante no Brasil, inspirado na reforma psiquiátrica da Itália, né? Mas nessa edição, a universidade, claro que ela não vai abandonar essa questão da luta antimanicomial, mas incorpora também um outro nicho, né? Incorpora uma outra frente, que é exatamente essa relacionada com o cuidado, né, com a saúde da própria comunidade universitária, né? Dentro desse contexto, vale mencionar que a universidade instituiu recentemente uma comissão de saúde mental do servidor, que é exatamente para identificar problemas relacionados com a saúde mental, tentar traçar um diagnóstico dessa questão na universidade. A gente sabe que a questão da saúde mental é um problema hoje importante, de grave, né, no contexto das empresas, no contexto das corporações, das organizações públicas e privadas, né? E na universidade não é diferente e ela está realmente muito preocupada com essa questão.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Até a próxima, Paula. Mais uma vez eu agradeço muito. É sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes.
A coluna Agência UFMG de Notícias você confere todas as segundas aqui no UFMG Notícias. O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e também pode ser lido online pelo seguinte site: www.ufmg.br/boletim. E toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem agenda.
Eventos da semana.
Dependência química e espiritualidade é tema da reunião hoje da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade. Evento começa às 7 da noite e vai ser realizado no primeiro andar da Faculdade de Medicina da UFMG, no Campus Saúde. Na quarta-feira, a 15ª Jornada de Extensão da UFMG discute tecnologias e sociedade, contribuições da extensão, às 2 da tarde, no Auditório Nobre do Centro de Atividades Didáticas 1, no Campus Pampulha. 9º Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia começa na quarta e vai até sábado. Evento promovido pela Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais vai ser realizado no Minas Centro, na região central de BH. A conferência de abertura é na quarta, 8 da manhã. Minicurso Transmediações Estéticas do Antropoceno, ministrado pelo professor sueco Jorgen Brun, vai ocorrer nessa quinta, sexta e na segunda e terça da próxima semana, de 2 da tarde às 6 da noite, na Sala 2020 da Faculdade de Letras da UFMG, no Campus Pampulha. De quinta até sábado ocorre a primeira jornada mineira de psicologia baseada em evidências. Evento vai ser realizado no Centro de Atividades Didáticas 2, no Campus Pampulha da UFMG, com atividades no período da manhã e da tarde.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquemin, trabalhos técnicos de Tiago França sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado aqui em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um ótimo dia para você, um bom início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.